horas e 35 minutos e neste ano de eleições municipais, a CBN traz para o eleitor informações de serviços importantes prestados pela Justiça Eleitoral. É o Guia do Eleitor, que já está no ar durante a nossa programação. A gente também produz reportagens sobre o tema eleições e, mais uma vez, nós vamos contar a história das eleições municipais. É o podcast História das Eleições, produzido pelo historiador Reginaldo Dias, professor da UEM e colunista de O Assunto é Política, sextas-feiras. Reginaldo está aqui comigo no estúdio. Olá, professor, tudo bem? Bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, aos ouvintes.
Como é que vai ser o História das Eleições desta edição, nesse ano, nessas eleições municipais de 2024?
Bem, eu tenho um livro que eu escrevi já há um certo tempo, chamado A Arte de Votar e Ser Votado, que analisava uma a uma das eleições municipais de Maringá, tanto a prefeito quanto a vereador. E agora, no ano passado, eu atualizei o livro, né? O livro foi lançado originalmente em 2008, mas agora o livro está com edição nova e eu atualizei, de modo que eu tenho uma abordagem de todas as eleições, da primeira, que foi em 1952, até a última, que foi em 2020. Na verdade, meu livro começa antes. Ele começa no que a gente poderia chamar de pré-história do município de Maringá. O município foi implantado em 52, mas já Maringá já existia desde o final dos anos 1930. E os moradores daqui, eles pertenciam a outras circunscrições municipais, né? A gente tinha uma rivalidade com Londrina, mas Maringá começou como patrimônio de Londrina nos anos 1930. Depois passou para a circunscrição de Apucarana, em 1944, final de 43, início de 44. Depois, Mandaguari, em 47. Então, isso já era Maringá. Eu também vou falar da representação eleita por Maringá nesse período. E cada eleição, ela tem um tempero, um molho. Nenhuma eleição é igual à outra, né? Há histórias muito saborosas mesmo em cada uma das eleições. Mas claro que a gente vai além do pitoresco para apontar assim, as permanências, o que define uma eleição, o que define a outra, as tecnologias de campanha. Então nós temos aí 70 e poucos anos de tradição eleitoral no município e a vida foi mudando, a tecnologia foi mudando também, né? Então nas primeiras campanhas, até os anos 1970, o que valia muito é o comício, levar as pessoas à praça pública para você transmitir a sua mensagem. Então, os candidatos eles tinham que ter uma oratória muito emocionante, muito persuasiva. E depois foi mudando, né? Aí nós tivemos o que eu poderia chamar de a era da televisão, que o principal da campanha se transfere para o palanque eletrônico. E nos últimos anos nós temos aí a campanha digital, né? Uma mídia não substitui a outra propriamente, né? O mundo digital incorpora a televisão, por exemplo, né? E também não dispensa aquela campanha de corpo a corpo, mas os comícios perderam a atração, eles não exercem mais a atração de antigamente, mas o fundamento das campanhas é o mesmo. Você tem que convencer o eleitor a votar na sua proposta, então você tem que conhecer a cidade, tem que conhecer o eleitor. Hoje há muita tecnologia assim, para você medir o que o eleitor quer. São as pesquisas de opinião, essas que percorrem de casa em casa, e hoje também se você faz pesquisa por telefone. Os candidatos sabem disso e fazem isso, né? Mas é um resumo de cada campanha para dar um parâmetro aí para o ouvinte de como é que a nossa cidade chegou até aqui, com que grupos políticos disputavam o poder na cidade, continuam disputando, quais foram as lideranças mais recorrentes, e com um pouco de molho também, porque as histórias realmente são muito saborosas, né?
E esse sabor, essas histórias saborosas que você cita, elas continuam assim ao longo da história? As campanhas continuam sendo empolgantes? Quem participa de um pleito, quem se envolve numa campanha eleitoral, se empolga durante a campanha?
Sim, existe um jargão que diz que as pessoas moram mesmo no município, né? Claro que a gente mora no estado e mora no país, mas a sensação de pertencimento é do município. E Maringá é uma cidade que não é pequena e não é muito grande. Então as pessoas encontram o prefeito, conhecem os candidatos. Quem mora há mais tempo tem círculo de relações em todos os comitês. É o meu caso, por exemplo. Eu cresci aqui, né? Claro que eu vou me definir por um dos candidatos, mas eu tenho relações diplomática, valeresca com todos os candidatos, com seus apoiadores, e tem até amizade, né, eventualmente com coordenadores de campanha, de todas as campanhas. Né. Isso acontece muito, né, para quem tem um pouco mais de enraizamento na cidade. E a sua cidade, você conhece os problemas, e você sabe o que o prefeito pode fazer por você. Né. Se você é empresário, você tem uma agenda, por exemplo, de desembaraçar trâmites na prefeitura, simplificar os processos, tornar mais ágil o atendimento público. Se você é um morador de um bairro carente, você tem uma carência de infraestrutura. Se você é um morador de uma área assim, que já é bem atendida, você tem outro tipo de demanda, de termos mais de manutenção. Né? Então, cada um sabe do seu problema, sabe quem é o prefeito, sabe como acessar o prefeito, os vereadores também. Isso torna a campanha assim, mais afetiva, até em certa medida. Né? E depois você pode cobrar. E a cidade é como se fosse o quintal da sua casa, ou o seu condomínio. Né? Uhum. Então você quer tudo bonito, brilhando, limpinho, bem cuidado. Né? E os candidatos sabem disso e vão saber também fazer esse diálogo com o eleitor. Então essa sensação de pertencimento, ela torna a campanha municipal mais atraente para o eleitor.
Uhum. Bom, e o podcast História das Eleições começa segunda-feira, então?
Isso, começamos segunda-feira, são 40 episódios, nós uhum. começamos antes do município, vamos contar a pré-história, quem foram os prefeitos da fase pré-municipal, vamos explicar como é que Maringá se emancipou, e daí nós entramos em 1952, e será um programa para a campanha de prefeito, e outro programa para a campanha de vereadores. Porque essa é uma campanha muito importante, ela fica até certo ponto em segundo plano na disputa municipal, mas ela é tão importante quanto a de prefeito. Né? O prefeito tem mais visibilidade, são menos candidatos, né? Mas a de vereador também ela é muito empolgante, porque é a porta de entrada para a política, para a grande política. Então, você tem, o Thiago já até quantificou, são 350 56. Candidatos, né? Uhum. Temos 4 candidatos a prefeito, talvez 5, e 356 a vereadores, 356 a vereadores. Então, são esses candidatos que percorrem os bairros, dão capilaridade, fazem essa ponte que eu estou dizendo, né? É mais fácil falar com o vereador ou com o candidato do que com o prefeito, né? E tem também histórias assim, muito, muito bonitas, né, nessas campanhas, a diversidade de perfis da Câmara. Isso a gente vai mapeando alternadamente. E nós vamos encerrar ali na última semana da campanha. E sempre é uma abordagem sóbria, acadêmica, né, que vai tentar extrair de cada campanha as informações mais interessantes para o ouvinte. Né, sem atravessar a fronteira aí, porque, afinal de contas, nós estamos numa campanha eleitoral. Alguns candidatos atuais são personagens da história já, né? Uhum. Então, a gente tem essa sobriedade também para informar.
Você falou sobre a disputa para vereador, né? Que é uma porta de entrada. Surgem novas lideranças nessas campanhas?
Sim, algumas até. É o caso do prefeito Ulisses Maia. Ele começou como vereador, né? E foi eleito prefeito, exercendo o mandato de vereador. Né? Tivemos vários casos de vereadores que foram deputado estadual, deputado federal, e outros que se especializaram nessa função que é nobre, né? Que é o caso do vereador Bravinho, que já está 8 mandatos, é o recordista. Mas temos muitos vereadores lá com muita tradição, é o caso do presidente Mário Rossocal, do vereador e de outros vereadores, né? Que gostam dessa atividade especificamente, né? Não visam a cadeira de vereador para alçar outros postos. É esse contato com a população que é muito estimulante na vida pública.
Uhum. E você falou sobre a abordagem acadêmica. Então, o que é a política, a definição de política, professor?
É, a palavra política vem de polis. Polis é a cidade, na linguagem, né? E a política, então, é a cidade, quer dizer, a polis é a cidade politicamente organizada, né? Uhum. Então, a política é a cidadania. Veja que as duas palavras, polis e cidadania, vêm de cidade, o que acentua mais esse vínculo. Né? Até nesse aspecto, a campanha municipal tem mais atrativo. A política é uma arte, primeiramente, ela não é uma ciência. Você pode ter não existe uma fórmula infalível para ganhar a eleição. porque você lida com emoções, lida com imponderável, eventualmente. A Maringá tem várias campanhas com resultados surpreendentes, né? Se fosse uma ciência, você repetiria o experimento e teria o mesmo resultado, né? Não, é uma espécie de alquimia, né? Você incorporar outras coisas. Mas é uma arte de você dialogar com a cidadania. De quem entra na política, ele tem que pensar no todo, na população, no coletivo, e pensar na cidadania, né? É uma arte que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, de permitir que as pessoas se expressem, que elas reivindiquem, que elas sonhem também um sonho coletivo, que é uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor.
E ao longo da história, a imprensa foi importante, fundamental para fazer esse registro histórico das eleições?
O meu livro ele contou muito com o registro da imprensa escrita, que infelizmente perdeu impulso agora, né? Então até a campanha de 2016, a minha principal ponte eram os jornais. O Diário, o Jornal do Povo, o Jornal, o Antigo Jornal, o Jornal Hoje. Utilizei bastante isso. Na campanha de 2016, eu reli todas as edições do Diário, né? E até é interessante porque, embora eu tenha vivido tudo aquilo, né, a memória vai filtrando. E aí você tem de novo, porque a cobertura da imprensa, ela traz a temperatura do dia. Quando você analisa 10 anos depois, aqueles fatos já esfriaram, mas você precisa entender a temperatura no dia em que aconteceu. Então, em 2016, por exemplo, houve uma crise de abastecimento de água, em janeiro. Né? Se eu disser assim, não, houve uma crise de abastecimento de água, as pessoas falam, houve, sim, mas lê um jornal todos os dias e verifica a aflição que foi aquilo. Aquilo, de alguma maneira, contaminou o humor do leitor. Contaminou, não, né? Influenciou o humor do leitor, para o que veio depois, né? Então, a cobertura diária, ela tem essa vantagem ainda. Ela te traz a temperatura, o humor do dia. E se você tem... É claro, né? As pessoas até brincavam. O jornal de ontem serve para embrulhar peixe. Mas não é bem assim. Para nós historiadores, uma coisa é uma notícia isolada, outra é uma série de notícias. Se ela persiste, qual é a mutação dia a dia. E hoje estamos no mundo digital, a gente tenta também captar. Eu também usei na abordagem do meu livro, principalmente na campanha de 2020, muito noticiário da CBN. Inclusive as pesquisas que a CBN encomendou, né, servindo de base para a avaliação que eu fiz, né? E, embora seja um pouco mais volátil, você consegue também localizar as informações necessárias. É um outro tempo, então você tem que lidar com as mídias mais ágeis e um pouco mais volúveis, né, que são as mídias digitais, mas continua sim. E também, né, se você acha uma notícia na CBN do dia 7 de setembro de 2020, é a temperatura do dia.
E o depoimento de pioneiros?
No meu livro, eu não faço... Eu fiz poucas entrevistas com alguns candidatos, né? Mas é um recurso muito válido você ouvir as pessoas que viveram a história. Eu não ouvi mais pessoas porque eu tinha fontes escritas que atendiam aquilo que eu queria abordar naquele momento, mas é um outro recurso. A prefeitura tem um banco de dados, por exemplo, com entrevistas de ex-prefeitos. Então eu ouvi a entrevista do ex-prefeito João Paulino, a do ex-prefeito Luiz de Carvalho, do ex-prefeito Adriano Valente, e dos demais eu fui lendo registros escritos. Eu fiz, por exemplo, uma entrevista muito comovente com um personagem que teve relevo na campanha de 72, chamado Marco Antônio Lourenço Corrêa, e essa é uma das vantagens da entrevista, né? O Marco Antônio, ele foi apoiado pelo prefeito Adriano Valente, e ele era visto como uma espécie de primeiro-ministro da prefeitura. Na época, havia uma autarquia que coordenava o serviço de abastecimento de água, que era a Codemar, que era uma estrutura muito grande, muito poderosa mesmo. Assim, para você ter uma ideia, quando ela foi criada, o presidente da Codemar era o ex-prefeito João Paulino. Você tem uma ideia da importância desse cargo, né? Ele começou no mandato dele, foi concluído no mandato sucessor, mas ele era presidente ali. Então, o Marco Antônio, ele foi lançado candidato a prefeito pelo prefeito Adriano Valente. E com o apoio do governador Haroldo Leão Pérez. Aí ele me narrou, assim, situações do cotidiano. Ele falou, professor, então o governador me chamou a Curitiba. O Haroldo Leão Pérez era de Maringá. Ele me chamou a Curitiba e falou, Marco, você é o meu candidato. Eu vou entrar na sua campanha. E nem o Papa tira essa lição de nós, né? Ele me mandou servir um café, perguntou se eu gostava de café doce, amargo, meio termo. Depois perguntou se eu queria outro, né? Então me tratou com muito, me acarinhou bastante, né? E eu era o candidato dele, né? Mas só que depois o governador caiu. Houve uma crise no governo, o governador acabou renunciando. Então, se o governador estivesse na campanha dele, ele provavelmente seria eleito, porque mais do que o governador pedir voto, Maringá era uma cidade de 100 mil habitantes, um quarto do que é hoje. Era muito, a infraestrutura era muito precária. Tinha o governador do estado. Então, se o governador chegasse aqui e falasse assim, o meu candidato é o fulano de tal, e ponto, provavelmente as forças da cidade iriam seguir a liderança do governador. Só que quando o governador cai, a campanha dele perde força, porque aí ficou muito no plano local e com as rivalidades internas. E aí mesmo alguns correligionários, por rivalidade com o prefeito Adriano Valente, foram apoiar o candidato da oposição, né? E ele acabou perdendo a eleição. Mas então a entrevista que eu fiz com ele me trouxe também um pouco, não da temperatura, mas também do sentimento do personagem. Então essas coisas, elas ajudam assim, a gente a entender. E eu concordo, se o governador não caísse, ele provavelmente seria prefeito em 72. E eu até disse isso num documentário que o Miguel Fernando organizou. O Silvio Bastos, que ganhou, seria prefeito de Maringá. Tinha uma trajetória para ser prefeito, mas talvez fosse prefeito anos depois. Em 72, com o apoio do governador, provavelmente o prefeito seria o Marco Antônio. Mas a política tem disso também, né? Ele acabou sendo prejudicado por um fato que ele não controlava, que é a queda do governador.
Que interessante, os lances da vida, né?
Sim.
Mexendo no tabuleiro aí da política. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Então, sucesso aí na história das eleições a partir de segunda-feira.
Isso, só um mimo aí para os ouvintes. O texto de cada podcast vai ficar disponível, né? Também vou disponibilizar uma versão digital do meu livro. Então, quem tiver o gosto de ler livros digitais, vai ter acesso, é só fazer o download aí na plataforma da CBN.
Muito obrigada. Nós conversamos com o professor Reginaldo Dias, professor da Universidade Estadual de Maringá, colunista de O Assunto é Política, sextas-feiras, e falamos sobre o podcast História das Eleições, que começa a ser veiculado na CBN Maringá a partir de segunda-feira.